Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com o Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando para a gente o seu WhatsApp, 61999789080. 61999789080. Manda para a gente sua crítica, sugestão, sua participação, enfim, sua opinião. Tudo é muito importante aqui, né? A sua presença é sempre importante com a gente aqui no nosso programa. Lembrando que nós vamos ao ar na sexta-feira às 2 da tarde, aqui ao vivo pela Rádio Câmara. Temos também a nossa reprise no sábado às 9 da manhã. E pelas nossas emissoras parceiras, você pode consultar aí o horário, né? Na emissora da sua cidade, qual o horário que é apresentado o Feijoada Completa. Lembrando que a gente está na internet, né? www.radio.câmara.leg.br. Você pode ouvir a gente também através do aplicativo do Deezer ou do Amazon Music ou então do Apple Podcast, ok? Também a gente está disponível nesses três agregadores de podcasts.
A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde, olhando para a bola eu vejo.
Muito bem, pois é, você tá ouvindo o som do Skank, né, com a canção Uma Partida de Futebol, né, uma canção que fala sobre a paixão do brasileiro por futebol. E por falar em futebol, em esporte, né, a Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realizou aí na última quarta-feira, ou seja, ontem, né, dia 22 de abril, uma reunião deliberativa, na qual foram aprovados 7 projetos de lei que causam impactos diretos aí no esporte brasileiro. As matérias abrangem desde a segurança em academias, aliás, é um assunto que está em pauta, né? A gente teve aí acidentes sérios em academias no Brasil nesses últimos tempos, infelizmente. Também a inclusão de pessoas com deficiência e idosas na questão do esporte, né? Também a proteção aos clubes formadores de atletas, né? E também o fortalecimento do futebol feminino. Inclusive uma dessas propostas diz exatamente a respeito, aliás, uma que a proposta que foi aprovada agora no plenário, já foi aprovada no plenário, que diz respeito às isenções também para alguns tipos de atividade econômica dentro do futebol feminino para a Copa do Mundo FIFA 2027, né? Aí no caso vai permitir que os municípios deem a isenção do ISS, que é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN, né? E também também os estados a isenção do ICMS para algumas atividades econômicas relacionadas à Copa do Mundo. Afinal de contas, o Brasil vai sediar aí a Copa do Mundo FIFA de 2027, a Copa do Futebol Feminino. E olha, sobre esses projetos, sobre esse trabalho da Comissão de Esporte, né? A gente vai conversar agora com o deputado Saulo Pedroso. Deputado Saulo Pedroso, que é do PSDB de São Paulo e é o presidente da Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados. Deputado Saulo Pedroso, prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde.
Edson, boa tarde. O prazer é todo meu em poder estar falando sobre um tema tão importante e sobre uma pauta aquecida na Comissão do Esporte, que recentemente teve a oportunidade de liberar, por exemplo, essa obrigação legislativa, né, de compromisso governamental, matéria do dia governamental do governo brasileiro do Brasil, para que a gente possa aí dar base jurídica para que os municípios e o Distrito Federal então, possa conceder as isenções do ISS e a gente realize aqui no ano que vem.
Pois é, deputado, como é que o senhor avalia, né? Qual a importância de uma proposta dessa, né, de permitir aos municípios dar essa isenção dentro do contexto da Copa do Mundo FIFA, da necessidade de incentivo, inclusive, ao futebol feminino no país?
Olha, Edson, é importante a gente destacar a visibilidade que um evento desse porte, desse nível, né, internacional, traz em termos de não só de fortalecimento do futebol feminino, né, quanto do PIB para o nosso país, mas o aquecimento na atividade econômica, não se perde o turismo. Estamos falando aí de aproximadamente 3 a 4 milhões de turistas que visitarão o país para acompanhar a realização deste evento. Uma movimentação de aproximadamente 5 bilhões que envolve aí, toda a realização do evento no país, e parte significativa desse recurso também fica aquecendo, né? Aqueceu o comércio brasileiro, vai fortalecer a rede hoteleira, a rede gastronômica, enfim. Então, além da grande visibilidade por ser um e destacar aí o quanto o país tem se dedicado a fortalecer o Futebol Feminino, o interessante para nós também é toda a movimentação que a realização do evento acaba acarretando, né, no país.
Agora, deputado, do ponto de vista legislativo, né, como é que o senhor avalia os incentivos que são necessários ainda para que o futebol feminino possa, digamos, ter um incentivo, se torne protagonista num país que tem o futebol como uma das forças mais importantes do esporte, né? O que que nós precisamos ainda fazer do ponto de vista da legislação para que a gente tenha incentivo, para que os clubes tenham incentivo e possam investir mais no futebol feminino? Você acredita que através que há necessidade de aperfeiçoar a legislação nesse sentido?
Olha, em relação à realização do evento, é um compromisso assumido pelo governo e uma condição, uma diretriz estabelecida pela Constituição Federal, no seu artigo 176, parágrafo 3º, inciso 3, e a gente consiga dar condições para que os municípios e o Distrito Federal garantam a isenção do INSS nas atividades relacionadas à realização da Copa do Mundo Feminino. E essa não é uma expectativa de receita prevista no orçamento dos municípios, porque não é um evento que acontece permanentemente todos os anos. Portanto, o recurso, a movimentação econômica que os turistas acabam proporcionando para nós é mais interessante, porque isso aquece o comércio, fortalece o setor de serviço e aquece o setor de turismo do país. Então, não há prejuízo de receita no caso da realização da Copa do Mundo. Muito pelo contrário, de dobro de recursos que os turistas trazem para o país. Em relação ao incentivo do esporte, nós estamos discutindo justamente nesse momento, na Comissão do Esporte, a possibilidade de apresentar uma PEC, e ela tem sido chamada, tem sido discutida aí pelo nome de PEC da Indigain, claro, mas que tem objetivamente aí o interesse de alcançar a desoneração no custo da propagação, da capilaridade do esporte que é feito nas diversas regiões do país, principalmente pelas entidades, pelos times sem fins lucrativos. E futebol acaba tendo uma grande visibilidade no país e acaba tendo também uma movimentação econômica muito apetecida pela comercialização de jogadores, pela visibilidade de TV, e acaba meio que por si só se sustentando e não dependendo muito de uma ação coletiva. Diferente de todas as outras modalidades que precisam do apoio do governo no sentido de viabilizar, a facilitar para que as entidades, os clubes, as associações sem fins lucrativos possam disseminar as diversas modalidades do esporte no país, porque o esporte é uma ferramenta social, uma ferramenta de inclusão, pode ser, inclusive, um pilar da economia importante, né, na economia do país, o país dentro desse nome do economia do resultado para o setor de indústria, e no caso do esporte, por exemplo, pode ser uma economia aquecida e uma economia limpa, né, que inclusive tem impacto positivo a médio e longo prazo no orçamento, né, desonerando o orçamento da saúde, economizando orçamento de saúde, combatendo índices na segurança pública, reservando uma série de dificuldades sociais que o país enfrenta, né, de divergências sociais e de desigualdades. Portanto, o país precisa encarar de maneira mais séria a importância do esporte nessa discussão que nós vamos promover na Câmara a partir do encaminhamento da PEC, né, para me ligar, claro, no sentido de desonerar, evidente, garantindo a questão da tributação em relação ao fator previdenciário, né, porque aí nós vamos obedecer também a lei de responsabilidade fiscal, mas em relação a todos os outros custos que a administração pública, através de taxas, impostos, pode aplicar no esporte, o nosso desejo é garantir a impunidade tributária também. Tem que agora aí, talvez, a partir da próxima semana, no começo.
Pois é. Agora, deputado, duas das propostas aprovadas na comissão também, né, nessa reunião deliberativa, trata da questão dos clubes formadores. Eu queria uma palavra do senhor sobre esse assunto, porque muitas vezes acontece isso, né? A gente tem um clube, por exemplo, que investe ali no atleta de base, o atleta de repente se mostra um talento interessante. Às vezes o atleta sai do clube para ir para um clube maior, ou enfim, né, aquela história da cooptação que acontece muitas vezes, ou então até muda de modalidade, eles começam a praticar um esporte, vê que não está dentro daquilo, mas já teve uma formação. Como é que essas propostas, na sua avaliação, elas vão trazer essa proteção aos clubes formadores? Como é que o senhor avalia esse aspecto, né, da importância de se dar uma proteção maior aos clubes que realmente investem nesses atletas, principalmente no esporte de base?
Olha, principalmente alcançando dois objetivos, eu acho que essa discussão ela gira em torno desses dois principais objetivos, que é, primeiro, garantir o clube formador. E a grande maioria dos clubes formadores são projetos de base, associações, entidades, clubes, que acabam identificando o atleta nas diversas modalidades, né? Identificando a habilidade num projeto social, às vezes. A grande maioria dos atletas olímpicos do país, por exemplo, e no futebol também, eles acabam sendo identificados em um projeto de base, feito numa comunidade, por uma instituição, por uma entidade, ou até mesmo por um clube, né? E esse assédio que acontece dos clubes ou das entidades, né, que tem um orçamento um pouco mais encorpado, acaba causando uma certa injustiça com a associação, o clube formador, e aí nos deixamos de ter a possibilidade, inclusive, que os clubes, as entidades ou associações que são formadores, os verdadeiros formadores, as pessoas, os profissionais que identificam os atletas lá no projeto social, no projeto de bar, acabam deixando de ter uma receita que deveria estar vinculada a ela, né, como clube formador, para investir ainda mais no esporte. Então, quando a gente fecha esse ciclo, organiza esse ciclo de garantir que o clube formador, que a associação, que a entidade, ela será remunerado diante do sucesso daquele atleta que prestou algo de dinheiro, e no caso do futebol, por exemplo, foi para o exterior e foi ali produto, vamos dizer assim, de uma comercialização num valor significativo, que parte significativa desse recurso seja revertido ao clube formador, à sua sociedade, para que ela, inclusive, continue mantendo a sua existência nos diversos cantos do país, nas diversas bases sociais, regiões, onde, definitivamente, o poder público, na sua crieza, através do Ministério dos Esportes, da Prefeitura, através da Secretaria, às vezes estão chegando, mas as entidades chegam, identificam essa habilidade, esse potencial, e acabam servindo aí como um trampolim para o sucesso daquele atleta.
Perfeito, perfeito. Deputado Saulo Pedroso conversando com a gente, ele que é do PSDB de São Paulo e é o presidente da Comissão do Esporte. PSD, desculpa, deputado, perdão. PSD de São Paulo, presidente da Comissão do Esporte aqui da Câmara dos Deputados, conversando com a gente, portanto, sobre essa reunião deliberativa, aprovação de vários projetos lá na comissão, né, e projetos que seguem aí para alguns, né, vão seguir para outras comissões, enfim, são propostas importantes, e também falando um pouco sobre futebol feminino, já que a Câmara já aprovou um projeto aí que trata da questão da isenção de tributos para a Copa do Mundo FIFA 2027. Deputado Saulo Pedroso, muitíssimo obrigado por participar aqui do nosso programa. Grande abraço para o senhor. Um ótimo fim de semana.
Ótimo final de semana. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, senhor, por participar com a gente. Bom, deputado Saulo Pedroso conversando com a gente aqui, falando sobre as aprovações de projetos na Comissão do Esporte aqui da Câmara.
Segundo gol do Zico, tirei sem pensar o cinto e bati até cansar. 3 anos vivendo juntos, crise e eu sempre dizia contente: minha preta é uma rainha, porque não tem o batente.
Muito bem, muito bem. Tá, o João Bosco, uma canção Gol Anulado, né? Falando, o João Bosco, que é flamenguista assumido, né? É, pois é. As pessoas têm direito a ser flamenguistas, né? O que, que eu posso fazer? É, o João Bosco, apesar de ter nascido em Ponte Nova, lá no interior de Minas, mas viveu grande parte da sua vida no Rio de Janeiro, né? E acabou se tornando um flamenguista. Essa canção é Gol Anulado, né? Bom, agora nós vamos ouvir o lado dos profissionais, né, que trabalham, ou das profissionais, no caso, né, que trabalham com o treinamento, formação de atletas e, mais especificamente, dentro da esfera do futebol feminino, né? Nós vamos conversar com a Dilma Mendes, ela que é uma das maiores referências, né, do futebol feminino mundial, tá? E é uma pessoa importantíssima nesse particular, né, com uma formação sólida, e ela que é técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino 7, Futebol 7, e que, enfim, tem conquistas importantes, né, e vai conversar um pouco com a gente agora para falar um pouco sobre essa necessidade do incentivo ao futebol feminino no país e principalmente, né, na formação dessas atletas, agora que a gente está chegando aí na Copa do Mundo. Dilma Mendes, um prazer enorme ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado por aceitar o convite de participar com a gente. Boa tarde.
Boa tarde, é um prazer imenso, uma honra para mim poder estar falando com você, Júnior, e à disposição de vocês. Uma alegria, Nilson.
Pois é. Dilma, primeiro vamos explicar para a gente o básico, né? O que é o futebol de sete?
Bom, o futebol de sete é o futebol antigo, society com regras. Hoje é praticado por seis jogadoras e jogadores de linha, uma goleira, por isso que é futset, no campo sintético. A gente hoje já tem, a nível mundial, mais de 20 países participando, né? Nós temos Copa do Mundo, todas elas sendo, né, orientadas por uma federação internacional que se chama FIFET. E aqui no Brasil, uma entidade chamada Futebol 7 Brasil é que faz, que é, na verdade, filiada e tem o know-how para a gente trabalhar com o Futebol 7 do Brasil.
Pois é, três vezes campeãs mundiais, três vezes campeãs da Copa América e da Copa das Nações. São muitas conquistas desse Futebol 7 brasileiro, que infelizmente a gente não conhece muito, né? A gente tem o contato com o futebol convencional de 11 da seleção feminina, que ainda não tem a divulgação que deveria, mas a gente já conhece mais. Agora, o futset realmente é uma modalidade que a gente não o público em geral não conhece, né, Dilma?
Isso, mas é tão importante essa modalidade, porque vai para o reconhecimento. E eu falo das mulheres, né, que praticam o futebol e o futset, porque eu, por exemplo, eu sou uma ex-atleta pioneira e que vivenciei a proibição do futebol feminino no Brasil, né, e tive essa oportunidade. Meu sonho era ouvir o hino nacional, né, como atleta, e o futebol 7, na verdade, ele vem oportunizando ex-atletas pioneiras e atletas que não tiveram a oportunidade ou a condição de estar numa seleção de futebol tradicional de 11, fazer parte de um trabalho sério e que valoriza a mulher e a atleta feminina no Brasil. Isso é de uma grandeza muito grande mesmo para todas nós que fazemos a prática dessa modalidade.
O que você acha, Dilma, que falta no Brasil para que o futebol feminino tenha o reconhecimento que merece, que precisa? A gente teve, né, a gente está tendo agora, por exemplo, se trazer a Copa do Mundo para cá, já imagino que seja algo muito importante, né, para o futebol feminino, inclusive para estimular as meninas a prática da modalidade, nas escolas, enfim. Agora, na sua avaliação, o que a gente precisa fazer em termos de incentivo? A isenção, no caso, as isenções fiscais que vão ser dadas, né, e que vão ser permitidas aí durante a Copa do Mundo, para poder as pessoas também poderem fazer mais investimento. Enfim, o que, que o Brasil precisa fazer para termos, de fato, um protagonismo que o futebol feminino merece e precisa ter?
Bom, Edson Júnior, eu precisava, para dar uma resposta concreta, eu precisava voltar um pouquinho em conhecer para reconhecer. A gente precisa conhecer a história do futebol feminino, que atravessou barreiras no sentido de mais de... Em 1964, ela foi proibida pela lei de Getúlio Vargas, com uma história de regulamentação só em 1983. Então, é pouco tempo atrás. Exato. Mas isso não significa que a gente não pode dar avanços, e demos avanços. Eu sempre costumo reafirmar em todas as minhas falas de que o Brasil deve às mulheres do futebol, que faz a prática do futebol feminino, por conta de toda essa proibição e esse atraso que nós tivemos, né, no sentido de buscar recursos e trabalho com divisão de base. Eu sou muito da divisão de base. Não existe uma seleção brasileira em todos os âmbitos, e em especial o futebol, tanto feminino como masculino, se a gente não tiver uma base boa. Mas para a gente ter uma base boa, a gente precisa voltar atrás um pouquinho e valorizar, como o nosso deputado acabou de colocar, essa proteção, principalmente com os projetos sociais, que é onde saem as grandes atletas. E a gente tem exemplos nítidos nisso, que é hoje a nossa diretora do futebol feminino do Ministério, que é a Formiga. Então, para a gente falar o que é que precisa, eu lhe diria que uma das coisas principais que eu fico muito feliz em poder ir trabalhando para estar viva para assistir uma Copa do Mundo, coisa que nunca passou na minha cabeça enquanto ex-atleta que vivenciou uma proibição do futebol feminino. E posso afirmar para você de que eu trato de que, quando a gente fala que o Brasil deve às meninas e mulheres que fizeram a prática do futebol feminino pela proibição, eu também digo que a gente foi vítima de uma sociedade, mas a gente nunca se portou, e particularmente eu nunca me portei como uma pessoa vitimista. Então, pensando nisso, é importante a gente relatar os avanços que nós tivemos, as leis e a vinda da seleção, da Copa do Mundo para o Brasil. Ela permite também que o futebol feminino seja visto em outros polos, a não ser no centro de Rio, São Paulo, Sul. A gente tem o Nordeste, a gente tem vários lugares. Sim. Que a gente precisa ser mais vistos. E eu acho que eu tenho essa esperança de que a Copa do Mundo ela traga esse legado, não só estrutural, mas social, com políticas públicas, que a gente possa fazer voar grandes meninas que estão aí em projetos sociais que ainda não tiveram essa oportunidade. Então, essa oportunidade da gente ter um imposto sobre serviço de qualquer natureza nos contribuindo, né, é um marco. Eu posso te dizer que pela minha vivência e por tudo que a gente já passou, é um marco para todas nós que fazemos a prática enquanto gestora, enquanto treinadora do futebol feminino. Mas acredito muito que a gente precisa realmente tomar cuidado com os projetos sociais.
Ô Dilma, você falou uma coisa importante sobre a questão do Nordeste. Você que é considerado e que é um símbolo, né, dessa luta tanto da mulher negra quanto nordestina. E quando a gente olha para esses projetos, né, sobre a questão de inclusão e incentivo no esporte, você sente que essas especificidades da mulher, especialmente da mulher negra, da questão do racismo estrutural dentro do esporte, isso está sendo contemplado no que a gente tem hoje ou nessas legislações que estão sendo debatidas? Ou a gente ainda está falando ainda sobre uma inclusão de um certo modo superficial, quando ainda a gente vê tantos casos, por exemplo, de racismo dentro do esporte? E aí a gente tem, né, no caso, racismo e sexismo quando a gente fala sobre a questão da mulher negra especificamente. Como você avalia o que a gente já tem e o que a gente precisa conquistar nesse particular?
Bom, é importante esse espaço e agradeço mais uma vez a todos vocês de dar voz a quem vivencia o racismo e vivenciou o racismo na pele, porque quando a gente fala de racismo dentro do futebol feminino, é preciso a gente ecoar essa voz porque tantos problemas que o futebol feminino brasileiro sempre teve, uhum. iam problemas de oportunidade, de apoio, de investimento, que a gente precisa ainda brigar e lutar em colocar o esporte e o futebol feminino como um produto rentável, sim, e que pode todos ajudarem nesse sentido, de que o racismo dentro do futebol feminino, ele nenhum diagnóstico, ele parece não existir. Mas é preciso uhum. ecoar essa voz e fazer essa luta, porque ele existe, sim. A gente sente na pele, mas é tanta coisa para que a gente resolva antes que parece que não é tão importante. Uhum. E para quem já vivenciou e vivencia em todos os sentidos, porque na minha carreira não foi fácil eu fazer a minha transição de ex-jogadora. E na minha época a gente não tinha coach, não tinha psicólogo, então era, como a gente sempre brinca, né? Era na tora. Então quando eu fiz, naturalmente, então quando eu fiz a minha transição de ex-jogadora para treinadora e ousei no ano de 2000 ser treinadora de homens, né, de equipes adultas por homens, a gente sofreu exatamente isso, porque a gente não tem esse lugar. Esse lugar é sempre dito pra gente que não é nosso. Uhum. Então hoje eu trabalho muito e gosto muito de falar do futset, porque eu me realizo num esporte que a gente pode também dar esperança a outras meninas, a outras gerações, que nós, enquanto mulheres nordestinas e pretas, a gente pode chegar. Então, eu sempre reafirmo para todo mundo, porque é um processo, mas ninguém acorda três vezes melhor treinadora do mundo. Uhum. É um processo, e um processo muito grande, porque você está ali o tempo todo, porque em todos os mundiais, a única mulher treinadora de uma seleção nacional, no caso a nossa, e dos países que participaram, a única mulher era eu. Uhum. Né? Então, assim, a gente precisa, e isso não é bom para mim, no fundo do coração. A gente precisa de mais mulheres.
Demais, uhum. Eu entendo o que, né, você fala.
Uhum. Então, a gente sabe que hoje uma Copa do Mundo vem, ela precisa oportunizar, de fato, esse acesso a esse lugar que sempre foi dito que não é nosso.
Sim.
E que a gente precisa encarar que não é uma mulher que é uma treinadora. É uma treinadora.
Sim.
É um treinador. Então, é dentro dessa linha de pensamento, de narrativa, que a gente precisa continuar numa luta, principalmente inteligente e estratégica, de que o espaço está ali pela competência, uhum. pela qualidade de cada um. Então, assim, o racismo ele existe, sim, e a gente fala muito sobre isso, é uma pauta e um corte que eu sempre trabalhei, porque a gente vivencia isso até hoje, né?
Sim, sim. Com certeza. Olha, Dilma, eu quero, em primeiro lugar, sim, agradecer demais pela sua participação aqui, te parabenizar pelo trabalho. Entendo o que você falou. É claro que é bom, no ponto de vista do mérito, né, você ser reconhecida pelo trabalho que você faz e você ter esse reconhecimento, mas é óbvio que não é bom que uma, né, uma treinadora só esteja lá. Então é importante que outras estejam. E eu espero que essa sua voz, que essa sua luta, que essa sua história de vida, que é tão bacana, tão bonita, ela possa ser um incentivo, né, para outras meninas que possam não só buscar a prática do esporte, mas também se profissionalizar e ser atletas e depois ser treinadoras e ser responsável por clubes, enfim, ocupar os espaços, né? Que o importante é isso, a ocupação do espaço é uma coisa fundamental. Então, parabéns pelo trabalho e a luta continua com toda certeza. Muito obrigado por participar aqui com a gente.
Valeu, muito obrigado a vocês estão permitindo a gente ecoar vozes, mas é super importante esse cuidado que tem a Câmara, no que se refere à Câmara de Esporte, trazendo essas preocupações que eu acabei de ouvir do deputado, uhum. né, da gente garantir proteção, da gente cuidar, né, dos clubes formadores, dos projetos sociais e principalmente, né, a gente ter mais facilidade de acesso a esses recursos para os projetos sociais em todo o Brasil.
É isso aí. Grande abraço e muito obrigado, Dilma. Grande abraço.
Valeu, um abraço.
Tchau, tchau. Tá aí a participação da Dilma Mendes conversando com a gente aqui no nosso programa, falando sobre, né, o incentivo ao esporte e ao futebol feminino especificamente. Ela que é treinadora da Seleção Brasileira de Futebol de 7, né, que é uma espécie de futebol society aí. Muito bacana, né? Muito bacana, e é uma seleção tricampeã mundial, tricampeã da Copa América, campeã da Copa das Nações, enfim, vários títulos, né? E a Dilma, que é aí uma treinadora vitoriosa e trazendo essa contribuição importantíssima como mulher negra, como mulher nordestina, né, também para o esporte brasileiro. Inclusão é necessário e não precisamos, e, né, e precisamos fazer inclusão não só no discurso, mas precisamos fazer na prática e, obviamente, né, projetos como os que estão sendo discutidos aqui na Câmara vão nessa direção, e que bom que está sendo assim. E agora a gente ouve o som do Rapa. Essa canção do Rapa, bom demais, né? Vamos lá ouvir o Falcão aí, ó que legal.
Do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chegar na água vou me acabar. Quando chegar na água jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol.
O som do Rapa, eu quero ver gol, eu também quero. Coisa boa no futebol é gol, futebol sem gol não tem graça não. Vamos pro intervalo aqui no programa, a gente volta já já.
Feijoada completa.